Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, terça-feira continuamos atrás de análise sobre os impactos da retaliação chinesa nos Estados Unidos e as consequências, benefícios, malefícios para o Brasil, principalmente para o Brasil agro. Comigo, Flávio França Júnior, da Datagro, que tem a responsabilidade de informar também o mercado financeiro do que acontece no agro. E eu estava até dando a minha solidariedade ao Flávio, porque antes era mais fácil fazer análise, uma vez por mês, uma vez por semana, agora é por minutos, né? Nós estamos falando, gravando na parte da manhã, vai saber o que vai acontecer à tarde. Mas qual é o cenário que você faz? Onde que você olha, Flávio, o maior impacto dessas decisões chinesas? Na soja, no milho ou foi no câmbio?
Bom, primeiramente, né, bom estar contigo mais uma vez. É, realmente, a vida não é fácil não, né? Mas também faz parte do jogo. Olha, João, essa possibilidade do não acordo, né, que a partir de sexta passada, quinta, sexta passada, foi ficando cada vez maior, a gente já está começando a levantar. A gente foi percebendo nos últimos 2, 3 meses essa dificuldade de que não haveria acordo ou que isso ia demorar mais. Uma reação chinesa, elevando o nível da reciprocidade, né? não foi apenas uma retaliação. Né? Ela retaliou, ela devolveu a nova taxação, mas elevou o nível. Né?
Quase que rompeu.
Mais ou menos assim, nessa linha. Né? Ele elevou o nível da taxação, tipo, agora nós vamos num crescente. Se houver um retorno, uma retaliação por parte do governo americano, estamos falando de um novo patamar. Por exemplo, podemos chegar a uma guerra cambial. Né? Ainda não está bem claro isso pode ser modificado, etc. Está cheio de meandros nisso, mas pode ser. Sairmos de uma guerra comercial, já estava provocando danos enormes para a economia mundial, e caminhar para uma guerra cambial. E pode levar até um crash da economia, você pode realmente ter uma turbulência econômica nos moldes de 2008, algo do gênero. Realmente é muito preocupante.
Deixa eu só pegar essa primeira parte. Então você não acredita mais numa solução a curto prazo?
Acho que está bem difícil, né? Está muito difícil. Eu tenho conversado com os meus clientes, e a ideia sempre foi, vai sair acordo, né? até o mês, sei lá, 3 meses atrás. De lá para cá eu abandonei a ideia, eu disse, olha, não vai sair acordo, pelo jeito, no longo prazo, no curto prazo. Então, a reação, aquela reação de Chicago que a gente esperava, e vai, se um dia eles sentarem e fizerem acordo, Chicago vai mudar de patamar. Essa reação não deve vir. Então, viria a reação, no nosso enfoque aqui sul-americano, ela viria ou vem pelos prêmios. Né? Então, lá no mesmo no Notícias Agrícolas, a gente, semana passada, olha gente, ou vai subir uma ou vai subir outra. Não. Então, se acalme, espere, e vem coisa ainda pelo preço. A gente estava com essa leitura. Né? Então, não exatamente a leitura dessas medidas da China, mas a leitura que não vai avançar. E para nós, tem um benefício de curto prazo, que é essa demanda voltar para cá. É bom lembrar que a China não estava aqui nas últimas semanas, e na sexta, quinta-feira ela veio, e ontem comprou um bom volume de soja. Né?
Você acha que vazou essa informação? Como é que vai vazar uma coisa dessa?
Eu não sei se vazou, mas acho que foi uma antecipação. As medidas do Trump, a ameaça dele, acho que inevitavelmente levou os chineses a pensar, não vai rolar mesmo. Ou o governo mesmo chinês, não sei, deu, olha, eu vou soltar a bordoada na segunda-feira, no final de semana, então se entra. Proteja. Então já entra e leva alguma coisa. Não dá para dizer isso em linhas assim, muito claras, mas acho que é bem possível. Né?
Mas eles levaram bastante.
Levaram bastante. Né?
Não, calcula quanto?
Olha, é um número muito, muito escondido, assim, muito. Eu diria, olha, me falaram já em 1 milhão de toneladas, somando. É possível, acho que é bem possível. 1 milhão, 1 milhão e meio de toneladas é um número bem, bem fácil de acontecer.
Então, diante disso, eles não estão com o apetite de comprar mais. Eles não estão precisando, na bacia das almas, comprar mais soja.
Olha, até porque acho que ainda tem em demanda, mas é bom lembrar que a China vive uma grande crise no setor de suínos. Né? Uma grande crise, talvez a maior da história no setor de animais, né? Eles estão comprando menos. Há uma retração no volume de compras de soja, de consumo de farelo, de consumo de milho, por conta da crise de suínos. Eles têm aumentado, sim, o consumo de carnes no mundo inteiro, né? Carne de suíno, carne de suína e carne de aves também. O que pode ser também, para nós agora, talvez seja o principal, né? Eu já ouvi falar muito do milho, da China, para mim, mas a China não é um comprador de milho, né, tradicional. Ela compra 5, 6 milhões de toneladas por ano. Agora, a soja, sim, já, de cara já bateu esse benefício e muito provavelmente, João, vai chegar no setor de carnes nosso. A China já vem comprando, ela já vem, agora isso vai se intensificar uma vez que os Estados Unidos estão fora da jogada.
Então vamos pegar especificamente soja, talvez suínos, mas vamos botar o componente câmbio, porque o câmbio se aproximou novamente de R$4 com toda essa guerra, essa possível guerra cambial. E se a China não está comprando soja e o produtor está vendo esse câmbio a 4, ele fica numa dúvida, seguro mais, espero a China vir com apetite, mas esse câmbio pode descer? Essa é a pergunta, esse câmbio pode descer ou ele deve tentar de alguma maneira fixar até a próxima safra aproveitando esse câmbio?
É, eu acho que a recomendação de agora é aproveitar é câmbio está fora do eixo, né? Chicago não vai reagir, pelo lado da demanda agora ficou difícil. Pode ser, aí vamos abrir a possibilidade da reação de Chicago via oferta, né? Dia 12 agora, tem relatório de safra americana, o primeiro relatório, tudo no escuro, ninguém sabe qual foi a área plantada, a área abandonada, se qual é a produtividade. É uma enorme, gigantesca interrogação. Então pode vir de Chicago surpresas via safra americana, não é? Estamos discutindo aqui a demanda, ok. Mas e a safra americana? E qual é o número? E número a gente pode confiavelmente falar, né? Eu tenho, assim, o meu pessoal, eu tenho de contato, e a gente trabalha junto nos Estados Unidos, a leitura deles é que tanto o número de soja como de milho atual, esse número que o USDA está estimou agora em julho, estão altos e possivelmente sejam revisados para baixo. Então, aí você tem um gás no preço da soja, pode vir um gás via safra americana. Isso não está descartado.
Via bolsa.
Né? Chicago subir. Então, nós temos, na sexta-feira foi um dia legal, assim, o Brasil. Bacana no sentido de preço. E subiu Chicago, subiu prêmio, explodiu o prêmio e subiu o câmbio. Né? Então, nesse momento, o que está realmente fora do eixo é câmbio, esse pode baixar. Porque internamente, é bom lembrar que a gente está ainda nas vésperas de repente de aprovar o segundo turno da Previdência e pode dar uma esfriadinha.
Aí,
né?
O câmbio pode cair.
Essa alta do câmbio é uma alta externa, ela é relacionada com essa crise. E a gente não sabe até que ponto pode vir o retorno da postura americana e qual vai ser, se vamos, agora vamos sentar e vamos negociar, vamos brigar para sempre.
Isso,
então, realmente ficou uma coisa assim, uma nuvem. Então, diante, bom, é isso que você ia perguntar? Não,
não é isso, exatamente. Não, porque o produtor do Flávio deve estar angustiado com você, porque
você,
só estou procurando uma direção.
Claro.
Ah, então o câmbio está bom, mas os chineses já estão estocados. Aí, esperamos, então, dia 12 para vir o relatório do USDA, porque você fica com o câmbio alto e você pode vir com um preço mais alto na bolsa.
Uhum.
Esperemos ou o trem está passando?
Você sabe, eu tenho por princípio, João, quando eu tenho... Eu não sei o que fazer.
Vai pescar.
Eu paro, cara. Eu não me atiro. É uma postura de vida mesmo. O que é não saber o que fazer hoje? Né? Você não sabe como é que vai estar a oferta, porque pode ter uma enorme surpresa no relatório, especialmente de milho, talvez nem tanto da soja. Soja não está muito fora, do eixo, mas no milho. Né? Então, pode vir o relatório uma surpresa de área, produção e produção. E você tem, na demanda, uma enorme confusão. Né? Então, eu, numa situação como essa, eu talvez, se eu tenho assim, um planejamento, se eu tenho uma necessidade, insumos, o pessoal do milho, por exemplo, e tem mais milho para vender, né? Ainda tem uns 40% da safra de inverno para vender, talvez pudesse pensar, o milho já reagiu um pouquinho de preço, fazer uma continha, e fazendo. Né? Mas eu diria que não tem desespero, não, porque tem muita coisa para acontecer ainda, e nesse cenário de dúvidas para todo lado, meu...
Agora, isso é vai do ponto
calma.
De...
vai com calma.
Mas isso é do ponto de vista do cenário para o produtor e para o consumidor, para as empresas que precisam da soja, do milho. comportamento semelhante, só que do outro lado.
É, porque veja bem, o comprador nessa temporada, desde o começo do ano, ele vem presente. Você vê o exportador presente, você vê a indústria presente. Até tem uma briga esse ano maior, porque apesar da safra foi menor, né? Nós tivemos uma safra brasileira menor, tirou aí uns 10 milhõezinhos de tonelada. Então, o excedente que nós tínhamos no passado não virou. Então, viramos sem excedente, uma safra menor, uma demanda boa. Uma demanda para exportação bem firme, uma demanda interna muito boa. Então não tem, assim, não vai ter sobra de soja, não vai ter sobra de soja. Então o produtor que tem, e agora a pergunta é, quanto tem? Né? Na nossa avaliação tem uns 20, 25%, não tem mais isso, né? de soja.
E não está disponível ainda? Está disponível?
Está disponível. Então ele tem ainda para vender 20, 25%. Esse volume está mais ou menos dentro do normal. É. Então ele não está assim, ah, eu tenho um monte de soja para vender, não tem essa abundância toda de soja. Então esses 20, 25, eu acho que ele vai valorizar. Né?
Ele deve fazer isso.
Deve fazer isso.
Ele é natural.
Ele vendeu, acho que eu disse, aproveita realmente câmbio e prêmio, dá uma vendida, dá uma arrumada na casa, põe no bolso e vamos esperar.
Né? Tá, então vamos encerrar fazendo um resumo. Então, ele aproveitou, né, embolsou, uhum. Mas agora nós temos um outro cenário que é mais positivo ainda para os brasileiros, tá
pra
certo?
Nós.
Câmbio, uhum. Né? A China se abasteceu, mas ainda tem 25 para comercializar.
Vai comprar mais.
E é muito, muito favorável também para suínos. Suinocultura e frango também, carne.
Pode botar carne em geral, né?
Carne em geral,
é,
tudo
porque,
bem.
Assim, se o suíno já subiu muito de preço, favorece também a avicultura. Então,
assim, o cenário é de uma incógnita, mas podemos concluir que é uma incógnita positiva.
Pra
pode
nós
sair daqui para cima.
Eu acho, sabe, João, para nós, a gente, como diz a ministra ontem, né, vamos ficar da nossa, eu não vou me envolver, o cara é meu amigo também, vamos esperar para ver, porque vai sobrar para nós no sentido positivo. Né? Quem é que oferece carnes no mundo hoje? Entendeu? Se não é os Estados Unidos, é quem? Né? Quem é que oferece grãos? É os Estados Unidos, é quem?
Duas perguntas finais, então.
Então a gente vai ganhar com isso.
Então tá.
Sabe onde a gente pode perder?
Ah.
De maneira macro, o mundo pode perder, realmente, se a gente chegar numa guerra cambial e virar uma confusão e poder chegar numa recessão. Aí todo mundo perde.
Vamos lá bater três vezes na madeira, né?
Vamos lá,
pelo amor
lá,
de Deus,
lá,
tá?
E não chega a esse ponto, né?
Sim.
E daí, nós estamos chegando a um perigo, a um cenário, mas tomara que não chegue nesse ponto, né?
Mas enfim, podemos concluir dizendo que, ufa, ainda bem que veio essa crise de sexta-feira para cá, para nós, deu uma melhorada para o cenário positivo. Essa mensagem que nós deixamos para os nossos amigos telespectadores, indefinição sim, mas uma indefinição positiva para cima.
Por exemplo, nós fizemos na semana passada um levantamento de intenção de plantio. E a gente chegou a uma área maior, para soja, do 2% para soja, e subiu a área de verão de milho também, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, por que diminuir a área de soja? Por que diminuir a área de milho? Né? Se a gente tem demanda crescente e um problema grave no mundo acontecendo e nos favorece em termos de demanda, vamos plantar, né, gente? Vamos plantar e vamos fazer planejamento. A gente está falando aqui é de planejamento. Não, vamos aproveitar, vamos deixar um pouco. A questão de safra.
Mas deu um ânimo, né? Dá um up,
né? A gente estava meio. Porque os chineses estavam fora do nosso mercado. Então estava meio down, o prêmio estava baixo e tal. Agora deu um animado.
Considerações de Flávio França Júnior, um analista tradicional aqui, amigo do Notícias Agrícolas, passando essas mensagens para os senhores. Conclusão, minha conclusão, tome informação. Se nós fazíamos análise a cada 24 horas, agora é de hora em hora, porque a gente não sabe qual será a retaliação que Donald Trump vai colocar em cima dos chineses. O importante é que vieram umas boas perspectivas para o Brasil. O que fazer? Esperar? Tome informação e faça planejamento, segundo as palavras de Flávio França. A gente volta no Notícias Agrícolas com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.